Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Drops JP. E hoje o time é feminino, é dupla sertaneja, eu e Paulinha Carvalho, porque o Caio foi pro Rock in Rio. A Isabela está em outras viagens também. E aí, Paulinha, tem muita coisa pra gente falar hoje, coisas que a gente gostou, coisas que muita gente não gostou, inclusive uma série aí famosíssima que tá no Prime Video, que foi a série do ano. Tá cheio de coisa aqui meio polêmica pra gente falar hoje, né?
Olha, Camilinha, olá! Você sempre presente aqui, minha dupla de dois. Pessoal que não veio, vou ficar de mal, mentira, não vou. Mas seria bom estarem aqui, porque vamos discutir o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. E eu sei que este tema tem dividido o planeta Terra entre as pessoas que estão amando, exaltando, reverenciando essa produção, que tá lá no Prime Video, já dois episódios, episódios novos todas as sextas-feiras, se eu não me engano, né?
Todas as
sextas-feiras. Uma hora da manhã. E tem gente que tá criticando demais. As pessoas que criticam demais, inclusive, são leitoras, né, de Tolkien, pessoas que leram os livros e dizem: não há verdades nessa série, foi tudo inventado. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa polêmica, nesse assunto. Agora, se você é ouvinte desse podcast, se você está fielmente todas as sextas aí mergulhando no mundo do entretenimento com a gente, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais prestigiar com o quê? Um post do emoji do cerebrinho, porque é assim que a gente sabe que os droppers estão vivos, os droppers estão sim ouvindo esse podcast. O meu Instagram é @paulacarvalhojoli. O de Camila é
Camila com K, ponto pavão, acompanha a gente lá, porque a gente sempre tá atualizando todas as dicas pra vocês.
Então, ótimo, dado o serviço, entendeu? Se você tá chegando agora, aproveita pra dar 5 estrelas nesse podcast, aí na plataforma que você ouve, no Deezer, Spotify, na Apple, seja lá onde você ouve, dê aí uma qualificada nesse conteúdo. Diga que é legal, é importante pra que as nossas dicas também cresçam aí nas plataformas de podcast. E vamos lá, porque além de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, eu também queria falar sobre duas outras séries que eu assisti esse final de semana. Então, a gente tem lá The Girl from Plainview e temos também O Diabo em Ohio. Eu quero falar de tudo isso e sei que teremos tempo.
Com toda certeza. São séries que a gente gostou, algumas talvez nem tanto, mas a gente vai falar a respeito. Gente, então, como a Paulinha falou, ativem as notificações da sua plataforma de áudio preferida para chegar aí o episódio para vocês toda sexta-feira, a partir das 6 da manhã, tá? É esse dia, esse horário que sai para vocês um novo episódio aqui do nosso podcast Drops JP. Bom, você já começou falando, então vamos lá. Você assistiu, Paulinha, The Girl from Plainview na Stars Play e é baseado numa história real aí de uma mocinha super legal, só que não, que é a Michelle Carter, e incentivou o namorado dela a se suicidar à distância. Conta mais pra gente, Paulinha. Como é que foi isso?
É uma história real, né?
Super real, né?
Esse menino, o Conrad Roy, que cometeu suicídio. E o que acontece, né? O que foi averiguado depois, mais tarde, com as mensagens trocadas pelo celular entre esse menino e essa menina, a Michelle Carter, descobriu-se que ali ela o incentivava de alguma forma a cometer esse suicídio. Então é uma série que inclui inúmeros gatilhos. Então é uma série que, se você está passando por uma depressão, né, se isso é um assunto gatilho para você, não acho que é uma série legal para você assistir. Tá? Porque é uma série bem difícil, que lida aí com essas questões da saúde mental e também com essa questão das pressões que os jovens passam, né, durante a adolescência, pressões em relação ao corpo, em relação à aceitação. Então, se isso é gatilho para você, pula The Girl from Plainview, que tá disponível no Stars Plus e que tem como protagonista a Elle Fanning, ela que faz a Michelle Carter. Inclusive, ela está está
idêntica, né?
Incrível e muito idêntica, principalmente na hora do tribunal, né? Tem ali aquele momento tribunal e é muito igualzinho. Tem uma questão da sobrancelha, assim, de uma cor mais escura que o cabelo.
O tom do cabelo
e,
igual,
e
né?
É muito
até
parecido.
Até os traços, né, Paulinha? Chocada.
É, muito parecidas mesmo. Principalmente nesse período do tribunal. A história é contada antes, muito antes de acontecer o suicídio. Então, começa... A gente sabe que ocorre essa morte, né? A gente vê o impacto dessa morte na família. Então, pai... mãe, amigos próximos. E é no meio disso, no meio desse acontecimento, desse suicídio, que surge essa personagem da Michelle Carter. E isso é uma característica curiosa desse caso, porque a Michelle, a mãe desse menino, os amigos mais íntimos não conheciam ela, não sabiam dessa relação que eles tinham e mantinham muito através de troca de mensagem. E até o momento que ele realmente fez. A gente também, né, pra quem, enfim, não mergulhou na história, só sabe do acontecido, a gente também não tem essa ideia, essa dimensão, né, de quão íntimo eles eram. Porque quando eu te falo, ah, a namorada de um cara o incentivou, você imagina uma pessoa que tá lá no dia a dia. Então, não era muito assim, não. Eles conheceram meio que ali, quando foram visitar os avós na Flórida, então eles se conhecem. Saem duas vezes, basicamente, inicia um flerte, uma coisa desse tipo. E depois eles moram mais ou menos próximos e eles começam a trocar muitas mensagens e desenvolver essa intimidade através da troca de mensagens. E aí tem a questão da saúde mental de ambos, porque ambos passaram por situações de depressão, né? Então o menino tem um episódio já de suicídio, de tentativa de suicídio na vida dele. Ele lida com questões de ansiedade, de depressão, então é alguma coisa que já existe na vida dele e ela também. Tem questões aí importantes, principalmente em relação ao próprio corpo, parece que ela lida com essa questão da bulimia e tal, também.
Autoestima baixa.
Então são duas pessoas que já têm esse ingrediente e aí à medida que eles se conhecem, vai se estabelecendo uma dinâmica em que ele... diz que quer cometer o suicídio e ela passa basicamente a o incentivar a cometer suicídio. E aí você tem que falar isso, ó, incentivar a cometer suicídio, mas então ela é uma pessoa completamente maldosa, ela quer o mal desse menino. E aí que eu acho que a série é muito boa. Ela consegue trazer essa dinâmica. Óbvio que, ela não isenta essa menina de culpa em nenhum momento, porque essa menina tem uns traços de personalidade meio estranhas, porque ela passa, por exemplo, a usufruir de uma certa empatia por ela ser a namorada de quem o namorado se matou.
Entendi.
Ela começa a ter um protagonismo ali positivo. Ela que tem ali um lugar que ela entende bem negativo, né? De rejeição com as pessoas e de não se dar bem. E aí isso vai sendo explorado e sendo entregue pra você de um jeito muito bom na série. Você vai entendendo bem quem é essa menina, né? Só que a série não vilaniza ela nesse lugar de dizer não, ela é uma desgraçada que quer que esse cara morra, porque
não é bem assim,
tem,
né?
Uma relação muito louca, entendeu? É uma coisa muito maluca mesmo. E aí você fica sempre se questionando até que ponto de fato ela o incentivou e por quê? Por que que ela tá nessa dinâmica com esse menino? Porque na série, pelo menos, é mostrado que em alguns momentos isso até provoca um sofrimento nela, né? Porque em teoria ela gosta desse cara. Né?
Não é uma coisa
ela
fria,
ama
tipo,
ele,
vai lá e se mata, não.
E é uma coisa muito bizarra, assim.
Rola uma empatia dela em relação a toda
não,
a situação dele.
Você não sabe se ela tem a dimensão de que isso vai acontecer de fato ou se ela só vai jogando esse jogo porque ela não quer ser excluída da vida dele, porque ele usa também um pouco isso em alguns momentos, né? Se você contar pra mim, pra alguém do que eu tô te falando, eu nunca mais falo com você, eu vou sumir da sua vida, então... É uma situação muito louca, muito tóxica para os dois lados ali, né? Sem querer tirar a culpa dela também, né? Porque, gente, a partir do momento que alguém te fala isso e você tá num corta, interfere. Eu não sei também, né? De repente ela poderia ter, sei lá, procurado a mãe dele, contado pra mãe dele, né, que ele tinha esses planos e tal. E não dar ideias ou falar, ah, mas você sempre fala e nunca faz, esse
dar
tipo de
ideia
coisa.
É uma coisa bem pesada, né, Paulinha?
Tem coisas tocar que ela vai dando.
A não ser que seja um lance meio Romeu e Julieta, né? Os dois se matam,
então, mas
né?
Tem até uma
tem
hora
um lance
de
um, meio
mas,
Romeu
mas
e Julieta.
Mas ela nunca fala que ela vai... Não, gente, ela não fala isso daí não. Mas
aí
tem
não
uma hora que até é citado um Romeu e Julieta ali.
Que loucura.
Muito louca a história, gente. E aí que eu acho que a série... É muito legal, porque ela traz todas essas nuances, tudo vai sendo colocado, não vilaniza, não é nada tão exato, né? Até as dinâmicas familiares, você vai entendendo, nossa, mas calma, mas e essa família, e essa outra família, como que essa família agia, como que essa não agia? Então, é uma série de um assunto muito complexo, sabe? E aí... Como é que eles também trazem essas trocas de mensagens? Eles chegaram num lugar muito interessante de mostrar, então, de forma para ilustrar, ao invés deles sempre estarem trocando essas mensagens, quando ela lembra de algumas trocas de mensagem, é como se eles estivessem vivendo cenas e conversando, né? Porque isso é uma coisa que, por exemplo, quem não é muito usuário de mensagem e tal, acho que as gerações que não são nativas, né? Eu não sou nativa, por exemplo. Elas, às vezes, têm dificuldade de entender a intimidade que uma troca de mensagens pode estabelecer entre duas pessoas, né?
Sem dúvida.
Então, eles conseguem mostrar isso como... Sim, consegue. E aí, o que eles usam de recurso é colocar eles conversando de fato. Então, eles começam na troca e, de repente, é como se eles estivessem conversando presencialmente, né? Então, isso vai dando também a dimensão da intimidade que eles conseguem estabelecer e tal. E depois tem ali o julgamento, a parte de, enfim, como a defesa e a acusação foi organizando esse caso e as dificuldades de ambas as partes em estabelecer, por exemplo, por que que essa menina
fez isso?
Razão para incentivar o suicídio do namorado, sabe assim? Qual Exato. É a razão? Para quê, exatamente?
Qual é o objetivo disso, né?
Disso? E dá pra entender bem. Não é fácil. Não, mas não é fácil.
Não é simples,
porque
é uma construção.
Isso não é uma coisa de ódio, entendeu? Porque uma coisa é você falar, eu odeio a Camila e eu vou acabar com a vida dela.
Exato.
E agora eu vou,
vou me vingar,
de um jeito,
vou manipular,
fazer ela se matar, entendeu?
Sim.
Isso é uma coisa.
Loucura.
E no caso, não é isso.
Não.
Não é isso, exatamente.
Ela gosta,
é
dá
mais...
pra entender que ela gosta dele de uma certa forma.
É bizarro, entendeu?
Que loucura.
Enfim, é uma série muito triste, mas ela é... eu gostei muito. Porque eu gostei muito de como eles conseguiram chegar a uma solução para contar essa história. Que não é uma história fácil de contar.
Sim.
Não é uma história simples de contar. E assim, e também é uma história que juridicamente abriu um precedente, porque... Sei lá, até no estado lá que acontece.
Massachusetts, né?
Ele cometeu suicídio em assistido, ele pode. Ele não tem norma contra suicídio assistido, né?
Nossa.
Então, sei lá, mas isso não é crime, entendeu? O que ela fez. Daí eles ficam, não, mas mediante a fraude. Eles contentando achar um jeito e assim, e no fim ela acaba sendo presa mesmo.
Certo.
Ela cumpre pena, ela até já tá solta, parece que em 2020 já acabou aí
o caso
de pena dela e tal.
Em 2014, né?
Eles se conheceram em 2012 e aí a gente tá falando desse intervalo aí de...
Praticamente
dois anos
aí
que são narrados durante a série,
que
entendeu?
Loucura,
esse trabalho de 2 anos. Que
foram dois aninhos
coisa.
De bate-papo.
Se você ficar muito apegada à história e tal, e quiser depois se aprofundar, tem um documentário na HBO Max, se eu não me engano, que é I Love You, Now Die, que é exatamente sobre
isso.
Essa história também.
Ah, que legal.
Mas, é uma história super pesada, então tá aí também um alerta de gatilho, entendeu? Pra quem tá passando por qualquer coisa minimamente parecida, eu acho que não é hora de assistir essa série, tá? É uma série realmente de temática bastante pesada. Fica o aviso.
Meu Deus, fica a dica
Mas
aí, gente.
Mas Ellen Fanning tá ótima, tá? As atuações são todas muito
maravilhosas,
boas, muito boas,
Não, ela tá idêntica. Você que depois dá um Google, você que tá ouvindo a gente, e veja Michelle Carter e Ellen Fanning iguais. Você acha que é a mesma pessoa, impressionante, baita produção, sem dúvida alguma. Então tá lá na Starz Play, The Girl from Plainville, na Starz Play, tá, gente? E Paulinha, agora vamos para uma série que eu assisti também no final de semana na Netflix, que é o Diabo de Ohio. Uma história clichê que mistura um terrorzinho,
acho
mistura
que é em
seita.
Ohio. Em Ohio, né? Ohio, é. Bom,
Diabo,
gente,
em Ohio.
Mas tá em Ohio.
Tá em Ohio de qualquer forma.
É.
O Diabo em Ohio. E eu assisti, você assistiu. É aquele clichêzinho que a gente gosta, que rola um terror, rola uma seita, rola aquela mulher que vai proteger uma pessoinha aí que tá, que a gente não sabe se é do mal ou se é, de fato. E queria que você desse sua opinião primeiro, vou comentar a respeito. Tá lá na Netflix, são 8 episódios. E assim, a gente consegue assistir tudo de uma vez porque a história prende de fato. Mas e o jeito que foi contada a história? O que você achou, Paulinha?
Cara, então, eu gosto muito de história de seita.
Eu também.
Não sei se vocês estão no time da história de seita.
Também,
por falar em história de seita, tem uma série na Apple TV Plus que é The Servant, que eu acho genial. Muito, muito boa. É uma série que tem episódios curtos de 20 e poucos minutos. Tem a produção do M. Night Shyamalan, que é um mestre, né, assim, do suspense. Eu, pelo menos, gosto muito. Não sei se vocês também gostam. E é uma série que também trabalha com esse lugar da seita, né? Tem uma menina que a gente... É igual essa série. Aparece essa menina e aí é tipo, gente, o que acontece com essa menina? Essa menina tem alguma coisa de errado na vida dessa menina. Só que na The Servant, tudo é colocado de um jeito muito mais legal, assim. Muito mais legal, muito, muito, muito mais legal. Tem até uma parte sobrenatural muito mais forte. Você não sabe se é ou se não é, entendeu? É muito mais, não sei, esteticamente também mais bonita.
Sem comentários,
essa
maravilhoso.
Essa série, ela é uma série... E eu vou falar isso, gente, não é nenhum preconceito, mas veja se vocês conseguem entender. É uma série que me parece uma série, assim, da TV aberta, sabe? Uma coisa mais popular, mais digerida.
Novelinha.
Ela não tem tantas nuances, assim. Ela mais é o que ela é. Porque, por exemplo, a menina, tudo bem, ela sai correndo lá, não sei o quê, vai parar no hospital, tá? Começa assim, isso é a sinopse, não é problema nenhum. Aí tem a doutora Mathis aí, que é uma... médica, psicóloga, beleza, ela trabalha lá no hospital, bom, aí chega essa menina lá, quem é essa menina? Ninguém sabe, a menina não fala, a menina não se comunica,
toda traumatizada.
Tal. Só que aí, tipo, olha isso, aí a menina tem um pentagrama cortado nas costas, gente.
Sangrando.
Precisa de tanto, sabe assim?
Paulinha revoltada.
Um pentagrama do tamanho das costas da mulher. É óbvio que ela aceita, gente.
Não, sabe o que mais me intrigou? Que a Suzanne, lá, a psiquiatra, que adotou ela, não ficou nem com nem um tiquinho de medo. E ficou,
gente,
ficou limpando.
Pois é, não é nem
limpando.
Que é uma runa, sei lá, uma coisa que ninguém
não,
sabe quem é.
É tipo
não,
assim,
é
eu um sou do capiroto
pentagrama.
Mesmo.
É, entendeu? Tipo, aí que eu falo, puta, não, jura.
O que me intrigou foi isso, ela achar super normal, acolher a menina, levar a menina pra casa dela.
É, aí assim, precisa pensar não, ainda pra saber meio... se ela é de uma seita. Gente, calma, vamos ver direito, porque um pentagrama pode ser uma estrela.
Aí eles justificam na série que essa empatia dela, alguns traumas de infância dela.
Não, legal.
Fazerem com que...
Então,
essa
tudo
parte
bem,
até legal,
mas o jeito
mas
que é dado.
Mas justificar isso em relação ao acolhimento,
é meio
né?
Bob, gente. Meio... Mas ok, tudo bem.
Mas vamos
eu
lá,
acho
a gente
que não
gosta
promete.
De thriller,
eu
né, Paulinha?
Eu fiz aí a maratona. Eu quis ficar assistindo, legal. Eu por exemplo, não me incomoda nada o fato de ter esse núcleo jovem. Adoro o núcleo jovem.
É, que aí mostra
mas,
a escola,
sabe,
mostra
jovens
os filhos
bruxas,
dela.
Gente.
É.
Já existiu, já dava pra estar uma coisa menos, sabe? Uma coisa mais legal, uma coisa mais misteriosa, entendeu?
Você vê que a série ela é bem produzidinha,
e, assim,
né?
Tem mas essa tem seita essa que você vê que tem um lugar meio também de poder e tal, mas isso também não é muito trabalhado.
É.
Aí o outro que tá com problema lá no trabalho, com a casa, assim, também meio jogada essa história do pai lá.
É, ele surge
então,
lá.
Assim, sim, gente, entendi. Legal. Agora, a seita mesmo, que todo mundo gosta da seita e tal. Fica bem pouco, né?
É, não mostra muito.
Fica
mostra bem,
bem pouquinho.
Pouco,
fica bem pouco. E essa nuance também dela, isso é legal, por exemplo. Quase
mais,
chega a ser bem legal. Tipo, o fato dela ser meio maldosa, mas meio boazinha, né? Meio cara de anjo, mas meio demônia.
É.
Porque o que que acontece?
Fica em dúvida
uma...
se ela é boazinha ou não, né? Mesmo ela vindo da seita do capiroto. Você ainda fica em dúvida.
Fala, tá fugindo.
menina, poxa, do capiroto.
Ela é uma vítima, né? Pois mas é. Aí você vê que ela tem umas atitudes
isso
maquiavélicas.
Isso eu acho que é legal, mas isso é legal, podia ser até pior.
Isso é legal.
Podia ser até pior, você não acha?
Eu acho, e eu vou confessar uma coisa. Tem umas cenas assim que o diretor ali, ele me fez ficar com...
Medinho da seita?
Eu tive não da seita, mas da menina dentro da casa.
É.
Na parte que tem uma hora que ela surge, bem filminho de terror, né? Ela aparece assim, do nada de camisola branca. É, isso. Tava tentando lembrar desse termo. Gente, teve umas horas ali que eu fiquei meio com cagaço. Que eu tava assistindo sozinha com as minhas cachorras. Eu falei, meu Deus,
é legal.
Tem umas partes que
eu acho que vocês vão gostar, tal. Mas assim, eu esperava...
É.
Sei, é que é isso, a gente fica com expectativas.
Muita expectativa.
Entendeu? Expectativa. Não,
e a série, ela,
é um
você
dois.
Vê que ela é bem produzida, né, Paulinha? Você vê que ela é bem. Ela já começa de um jeito, assim, bem intrigante, apesar
não,
do clichê,
começo,
do milharal.
Você fala demais. Aí a hora
nossa,
que vai pro
milharal.
Hospital, você
aí,
já vê
decai,
que não vai.
Decai,
você
é
fala,
verdade,
ih, começou.
Dá uma decaída, é.
Mas começou, mas tudo bem,
sim,
gente. Acho que dá pra ver também. Eu postei no meu Insta e muita gente adorou. Falou que tá amando.
Vai de cada um, exato.
Então, acho que, puxa, legal, entendeu?
Eles pegaram também, o que eu gostei, né? Que eles pegaram muita referência do Stephen King. Eu sou muito fã de Stephen King, então achei legal umas coisinhas que eu reparei. É, tanto na história, óbvio, a história é bem Stephen King. Tem uma hora, a filha da Suzanne lá, esqueci o nome da menina, ela, a Jules, né? Ela fala do Stephen King, inclusive. Ela chega a falar, ah, Stephen King, ela cita lá um livro dele. E essa seita, ela começa em 1922. E 1922 é o nome de um livro do Stephen King. Então é uma baita referência.
Ah, também se vestem de Carrie.
Em Carrie é estranha.
Falei no plural, não vou falar quem se vestem.
É, não vamos falar.
Mas é uma questão.
É uma questão. Aparece um xerife, tá, gente, na série, que a gente não vai falar o que, que ele é. Mas ele tá com um pastor alemão, e o nome do pastor alemão é Cérbero. E Cérbero é o nome do cachorro. É o nome do cachorro que guarda o Hades. Hades é o deus do inferno, é o deus das trevas. E é um cachorro de três cabeças. Então colocaram o nome do guardião do Satanás no cachorro da série, entendeu? Então, tipo, tem todas essas referências.
É
fora
isso.
As outras que
é
a gente
legal,
não pegou.
Gente,
enfim.
Eu acho que é legal. Eu acho que detalhezinhos... eu gostei de ter visto.
É,
não,
não
me entendeu mal,
mas
assim...
é o que a Paulinha falou, é muito novela. E assim, é engraçado que a história só se repete em relação ao jeito que é contado, porque tem algumas obras do Stephen King que eles fizeram nos anos 90, eles contaram em forma de novelinha e que virou meio que série, eles cortaram, porque ficou tão longa que eles cortaram virando meio que série. E tem uma que eu acho que a galera que curte aqui Stephen King vai saber, que é A Tempestade do Século. É muito legal, eu não posso dizer pra vocês se tá no streaming, depois eu vou dar uma pesquisada, mas eu assisti em DVD de uma amiga minha que é muito fã dele e me emprestou, e é bem, é o mesmo estilo, é o mesmo jeitinho de contar a história, aquelas famílias, né, todo aquele jeito novelesco de se contar uma história de terror. É bem parecido com Tempestade do Século, pra quem gostou, vai ser um prato cheio.
Olha, depois vocês contem aí o que é que vocês acharam, se eu tô sendo muito maldosa com essa série... Ou se eu tenho um ponto, tá? Quero saber. Se eu tô muito exigente. E aí, se você tiver um tempinho e gostar de mesma história de seita, vai
mais
ver
uma,
The
né?
Servant, que tem uma seita muito louca lá. Ali é legal. Porque
não, ali,
a gente
não,
fica
essa...
querendo saber mais dessa seita.
Pra mim foi uma das melhores séries que a Netflix
demora
fez.
Demora muito pra entregar as coisas, sabe?
Sim.
E tem uma coisa de humor, tem uma coisa... É, também de você duvidar do caráter de todos, não é só da menina que você duvida do caráter, você duvida do caráter
de todo mundo.
Isso é muito legal
bem
também.
Legal, explora bem.
Você não sabe mais, tipo, chega umas horas e fala, gente, mas espera, mas esse cara, mas essa mulher, mas sabe, tem uma hora que você já tá duvidando até de, entendeu? Passou uma barata, você tá duvidando dessa barata aqui, quem sabe? Essa barata não é da seita, sabe assim?
Exato. Tá.
Então
tá
é bem legal.
Na...
É.
Paulinha, dá
que...
até pra fazer um Reels, no Instagram, que é muito legal, gente, acompanha o que a Paulinha tá fazendo, o trabalho que ela faz muito bacana sobre as séries, que ela tá dividindo meio que em gêneros, então dá pra fazer um Reels falando sobre séries de seita, que tem várias.
Tem muita
tem
série
várias.
De seita.
A Netflix
agora,
tá meio
gente,
campeã.
Pra, se você realmente gosta de seita, mesmo, pra mim, a realidade supera qualquer ficção. Wild Wild Country sobre o Osho é a melhor.
Nossa, essa daí é.
É o melhor
pesado,
audiovisual sobre seita que tem. Tá na Netflix.
Tudo na
então,
Netflix.
Caso você saia aqui do Diabo em um Raio com sede de seita, vai ver The Servant e depois também veja Wild Wild Country na Netflix, que você vai. Nossa Senhora.
E assistam também, que eu já comentei aqui na Netflix, falei até pra bolinha assistir Equinox também. Seita. é nossa também. Não é nossa, mas achei melhor do que essa, O Diabo em Ohio. Achei melhor.
Maravilhoso.
Missa da Meia-Noite também.
Ah, Missa da Meia-Noite é ótima.
Maravilhosa. Gostei.
Então, muito atores, melhor que essa.
Muito melhor.
Muito melhor.
É um pouco arrastada também, né, Paulinha?
Tudo bem, mas
bem arrastadinha,
mas
é bem...
o arrastamento faz mas parte do suspense,
é, sim,
né?
Sim, ali. Sim. Quem
e
tem paciência
também gosta... tem gore,
tem
sangue,
outro tipo de série. E quem gosta desse tipo de série... vai assistir,
é,
não vai se
eu
cansar.
Acho. Quem
não
aceita, tá sempre na seita, gente. Tá sempre vendo uma série de seita. Aliás, pra não cair no papo de seita, né?
Exatamente,
que eu acho que é um dos meus. Acho que é por isso que eu gosto tanto de seita. Pra ninguém
não vamos
seita
cair.
Chegar em mim.
Ah, nossa, ia falar uma coisa agora, mas tudo bem, abafo caso. Cuidado com as religiões, viu, galera? Vamos lá.
Olha,
gente, e aí?
Sabe o que eu queria falar, inclusive? Tem uma série que a Isa... trouxe aqui, que é do Andrew Garfield.
Ai, sim, você falou.
Essa série foi indicada pela Isa aqui. Uma série pela qual
e ela vai pro Emmy?
Concorre ao Emmy, se eu não me engano.
Vai pro
Emmy. Em Nome do Céu. Se chama esta grande série, que em inglês é Under the Banner of Heaven.
E tem Mormon, né, nessa série.
Pois é.
É isso, que, vamos cair nesse assunto.
Mormon é religião, não
sim,
sei.
É uma religião.
Acho que não é considerado
mas
seita.
Mas, então, muitos consideram seita, viu, Paulinha?
Consideram. E essa é uma discussão muito boa que tem dentro sim. da própria série. Porque o Andrew Garfield, como a Isa contou pra gente, faz um investigador que é Mormon. E aí ele vai investigar numa cidade super Mormon, né?
Uhum.
É, o assassinato de uma mãe e um bebê. Então é muito chocante, porque é um bebê. O que, que um bebê pode ter feito, não é
exato.
Verdade? E aí,
são parentes,
a partir
o bebê,
disso...
O bebê é muito usado em sacrifícios. Não sei se eu tô dando spoiler, eu não vi, tá, gente?
É 1984 que se passa também, é meio na década de 80 ali.
Certo.
E aí ele começa a fazer toda essa investigação... Cara, tá dentro da comunidade Mormon, os suspeitos, né? E é toda uma família, porque os Mormons têm famílias muito grandes, né? Com muitos filhos e tal. Tem um lance de povoar a terra e tal, lá. Então
vivem
é focado...
afastados, né? Tipo, vivem naquela bolha
então,
deles,
mas
né?
Aí que é legal também essa série, porque ela mostra como você tem as pessoas dentro da religião... E são diferentes, entendeu? Então, por exemplo, você tem esse policial e tal, e ele é super mórmon, porque acho que não dá pra você ser meio mórmon, gente. Acho que é uma coisa mais intensa. Eu não tô longe
julgando,
de querer ofender qualquer
claro.
Religião, mas eu acho que é uma coisa que você realmente faz parte.
Ou você faz ou você não faz.
Dos e tudo. E
exato.
Ele faz, e ele é super, entendeu? Só que também tem os extremos, né? E nessa série chega nesse lugar de pessoas que vivem ao extremo. Então, que, por exemplo, ainda... Não são mais monogâmicos. E nem pode, né? Eu acho que a bigamia, ela é crime em alguns estados e cidades
sim,
e tal.
Sim, é crime.
Então, assim, então são pessoas que estão basicamente quase que vivendo fora da lei, né?
Totalmente.
Da lei estabelecida pelo Estado.
Sim.
E também, dentro dessa série, tem essa investigação das raízes da religião mórmon. E questionando vários pontos e várias coisas, né? Então, pro cara, é muito atordoante. Porque não é só o fato do crime ter envolvimento de pessoas mórmons. É o questionamento da origem da religião a qual ele é super praticante, né?
Existe um conflito.
É.
Rola um conflitão.
É difícil, é bem difícil, assim. Eu até fiquei mais interessada em descobrir...
Até estudar
sobre
a respeito,
como
né?
É, sim. Se é assim ou não. Porque a história da série é tão complexa que ela começa a contar, não a partir de diálogos aqui, mas a partir de dramatização mesmo.
Sim.
As origens, como que aconteceram ali os movimentos da origem dos mórmons nos Estados Unidos. E aí, voltando completamente no tempo, e quem foi, quem não foi, o que aconteceu, quais os conflitos, a mulher, o marido, a questão da bigamia, da monogamia, implicações, mortes, perseguições. Então, tudo isso vai sendo contado também em paralelo à história de investigação, assassinato e a tensão que não é você investigar. Comunidade tão fechada como a comunidade mórmon. Então, assim, essa série é um tiro. É muito boa.
Caramba.
É muito boa, assim.
Paulinha, só
te
repete pra quem tá ouvindo.
Grau muito forte,
absurdo.
Gente.
Só repete pra quem tá ouvindo onde está.
Então, acho que é no Star Plus, é o da Disney, né?
É
o
Disney
Star Plus,
né?
Exatamente.
Disney Plus?
É no Star Plus, que é o da Disney, que não é o Disney Plus. Porque a Disney tá meio dividida, né?
Ela
entre
tá
a Disney.
Tá monopolizando um monte de coisa.
A Disney dos fofos e a Disney Plus. das produções das séries, que é Star Plus.
Maravilhoso.
E aí tá lá, Under the Banner of Heaven. Essa série que, gente, é.
Olha, tem o Sam Worthington.
Muito, tem Sam Worthington.
Tá chegando.
É maravilhoso,
Avatar,
gente.
Avatar, né, Paulinha?
Tem
falando
muita
nisso.
Gente boa nessa série. As atuações
Caramba.
São bem fortes, assim. Uma série pesadíssima. Vale a pena, gente. Vale a pena de verdade.
Nossa, a gente
material bom, material
sensacional.
Bom.
Sensacional. Então, anotem aí, ó. Star Plus.
Sempre trazendo dicas maravilhosas. Até queria encontrar com ela hoje pra dizer parabéns. Gostei muito, muito, muito.
Sensacional. E tá concorrendo ao Emmy. Provavelmente vai concorrer ao Globo de Ouro também, né?
Probably. Pois é.
E é engraçado, só um parênteses aqui, nada a ver com o que eu vou falar em relação à série, mas a gente olha a carinha de um ator, vem tanta referência pra gente de tantas produções, né, Paulinha? Eu tô olhando aqui o Sam.
É, o Andrew Garfield é maravilhoso.
Ele,
né,
porque... bom, ele é lindo, maravilhoso, eterno Homem-Aranha, eterno mil atores, mil facetas. E o Sam Worthington, que mais pra frente aí no final do ano a gente vai falar de Avatar, Avatar 2, que tá sendo super esperado. Tem o Jill Bingham, ele participou de Free Willy 2 e 3, olha eu, né, desenterrando aqui e revelando a idade no caso. Paulinha, a gente também acompanhou aí todo o seu depoimento sobre 5 dias no Hospital Memorial, que está na Apple TV Plus também. E conta pra gente, tá emocionante, né? Pelo que você comentou comigo aí nos bastidores.
Gente,
tá demais, né?
Essa série...
Vera Farmiga.
Eu tô muito do sofrimento, mas também, hein?
Mas
cê
é demais,
tá,
né?
Passando por sofrimento, coisa, não assista. Porque, Deus do céu. É. Agora... Muito boa, hein? 5 dias no Hospital Memorial. Vera Farmiga, genial. E é uma série que... Teve escalonamento do drama, porque se lembrem, né? Tá lá, Furacão Katrina, nananã, esse
toda
hospital fica ilhado. E aí, gente, 2 dias sem luz, começa a acontecer de tudo
rolou
que é coisa.
Rolou uma
e aí, essa investigação
não, né?
Sobre casos de eutanásia. Então, facilitar a morte das pessoas que estão lá. E aí, você... Nesses primeiros episódios... Primeiros não, todos esses episódios, você vai vendo o escalonamento desse drama. Tá. Chega num ápice do drama e tal. Já no último episódio, a gente tá vivendo o rescaldo disso, né? Então, acabou esse momento, as pessoas saíram ou não desse hospital, em condições ou não, no jeito que deu. Teve quem ajudou, quem não ajudou, quem não... Tudo isso a gente acompanhou. E aí você tem um momento depois, que é o momento da investigação. Quem começa a investigar, por que começa a investigar, com quem começa a conversar, o que começa a aparecer. Né? E como que as pessoas contam essa história e entendem dessa história que aconteceu ali. E aí tem um último episódio e eu tô super interessada. Por quê? Porque tudo gira um pouco em torno dessa doutora, interpretada pela Vera Farmiga. É, ela é bem protagonista de algumas coisas ali. É, e agora, no penúltimo episódio, que a gente meio que começa a ver. Porque até então, as pessoas estão apontando ela. Em algum momento, surge o nome dela. Não, daí foi a doutora Paul. Foi a doutora Paul.
Entendi,
foi a doutora Paul. Foi a doutora Paul. Foi a doutora Paul.
Ficou mais claro no último.
E agora, acho que vai chegar o momento em que... A imprensa tá atrás dela, em que ela vai ser questionada a respeito das coisas que aconteceram. E até agora, eu acho que todo mundo já tem uma opinião a respeito do que aconteceu ali, né? Quem acompanhou a série. Aí, cada um com a sua consciência, dentro dos fatos que foram apresentados, entendendo se...
Foi realmente culpa dela?
É.
Tem mais gente envolvida nisso?
Se tem culpa, se não tem culpa... Se foi desespero, se foi falta de lutar pela vida dessas pessoas, cada um ali
falta
com a sua
recursos,
consciência.
Né? Falta de recursos.
Não, falta de recursos com certeza.
Com toda
isso
certeza.
Aí é o básico.
Mas põe culpa, é.
Mas quem e aí, que, entendeu?
Quem qual que é foi a que conduta
fechou,
médica,
como
né?
Foi esse? É, exatamente. É. Eu acho que agora vai chegar esse momento em que a gente
colocar
vai ouvir, entendeu?
Dos...
É, porque a gente viu ela passar por aquilo, mas a gente não sabe nem direito o que ela pensa, porque é uma coisa tão louca o que vai acontecendo, a sucessão de ações que vão acontecendo, né?
E nem você só vai saber.
E agora que a gente vai ver como que ela vai encarar esses fatos, como que ela vai responder pelas atitudes que ela tomou ali.
né? Então, eu tô louca pra ver se
é de
episódio.
Pinga, né, Paulinha? Apple TV Plus sempre pinga, trabalhando pinga. Com pinga-pinga.
Sempre trabalhando com pinga, o que é maravilhoso, porque, né, a gente consegue...
digerir melhor cada episódio, cada detalhe aí do que tá acontecendo.
São 8 episódios, então também é uma minissérie curta, não vai ter continuação, gente, a respeito de um episódio
exato,
pontual. Então, pra você que gosta de coisas que acabam, tá aí a oportunidade.
R$5
at Memorial Hospital, 5 dias no Hospital Memorial na Apple TV Plus.
Perfeito. Agora vamos falar da série achamos mais esperada do ano.
Ai,
que teve
gente, né?
Um orçamento milionário, né? Jeff Bezos e tudo mais. Elfos, pés peludos, né, Paulinha?
Caramba, os pés peludos estão lá.
Os pés peludos estão lá, eu amei. Olha, O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, você que é fã, você me perdoa, mas... é, você que lê os livros, se atentou bem aos filmes e se decepcionou... não dá pra se decepcionar com a produção que foi feita ali.
Não,
isso não
dá pra
se decepcionar.
Produção, acho que é uma coisa...
que é isso, né, gente? É espetacular. Paulinha, cada frame daquela série, daqueles episódios, é uma obra de arte. Você olha assim, você fala, meu Deus, eu quero esse wallpaper aqui no meu celular, no meu computador, no meu... vamos transformar isso daqui, jogar isso aqui, jogar em todas as paredes, em todos os letreiros, todos os lugares possíveis, que tá muito bonita, muito bonita. E o diretor de fotografia, que o Caio até comentou com a gente no episódio passado do nosso podcast, é o mesmo de Interestelar, e aí eu falei, bom, estou muito mais ansiosa agora, porque a gente ama uma fotografia, e realmente fez jus ao que fez em Interestelar, gente, tá fantástico. Você que não assistiu ainda...
é surreal.
Tá surreal,
a qualidade,
tá surreal,
assim,
tá muito bonito.
Cinema, cinema,
muito
gente.
Muito bonito. E
cinema.
Quem gosta de contos de fada, lendo o livro ou não... pelo amor de Deus, não tem como falar mal dessa produção, tá? Foi uma produção milionária aí que investiu aí nesse spin-off, né? Que se passa aí há 4 mil anos, né? Que eles falam. Uns falam que é mais, outros falam que é menos.
Bom,
enfim,
gente,
é antes da Terra-média.
Antes do Senhor dos Anéis.
Isso.
Mas ele tá lá, né? O pé peludo não é Frodo, gente?
Então, dizem que é, dizem que ele é o Gandalf.
Pé peludo? Ah, não, o cara que foi achado pelos pés peludos.
Isso, isso.
Ah, eu tô achando que é o Gandalf. Pra mim, é um mago,
que é
um magão.
Estão dizendo que é ele.
É
o Gandalf. Muito parecido, achei também. Quando falaram, eu falei,
não, e pelos poderes mesmo,
poderes.
Por ser muito poderoso.
Exatamente.
Não, assim, então, peraí, calma.
Tem referência,
calma.
Assim,
os
né?
Os caras estão tudo lá, gente. O anão tá lá, o elfo tá lá,
isso.
O pé peludo tá lá, tem uma galera lá. Aí tem essa coisa, essa energia, esse coisa do mal, que são os orcs, estão lá.
Estão
quer
lá.
Dizer, meio sumidos no momento lá da história,
acha
mas
que
eles estão lá.
Mas eles estão, exato.
E o Sauronzão do mal, essa força diabólica que por enquanto é basicamente um símbolo.
É,
então a gente
não
tá nesse lugar.
Ainda.
Tem um símbolo lá. Os elfos estavam super na briga, estavam eliminando esse pessoal da Terra. Eles estavam lá, guerreiros e tal, tal, tal. Até que tem o irmão da Galadriel, que é uma menina... a gente já vê que nasceu com tudo. Nasceu pra ser Targaryen, mas na série outra.
Exato.
Tá de outra trama. Toda loira, toda plena, toda bonita, toda poderosa.
E Senhor dos Anéis foi a Cate Blanchett, né?
Então, e agora é uma mocinha super bonita, inclusive.
Linda.
Uma cara de guerreirona. Aí perde o irmão nessa jornada maluca. E aí ela... ah, meu Deus.
Ah, vou
agora
vou essa casa aí.
Agora eu vou atrás desse homem, esse tal de Sauron. Não, 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 não.
Vou
não,
acabar
não, não.
Com ele.
Eu vou até o fim do mundo atrás desse boy. E assim... sim, ela vai. Vai lá com a sua turma, ela vira uma guerreirona, uma mulher poderosíssima. À frente, ela não quer parar de buscar, ela vê o símbolo do homem lá no fim do mundo. Tô contando de um jeito bem primário, tá?
Sim,
fãs
bem...
raiz estão putos comigo agora. E aí,
tá,
chega lá, ela quer insistir, os caras falam, gente, não, amiga, já sabe, já era, já não tem.
Não dá.
Vamos voltar,
exato.
Tá tudo bem, chega.
Vamos pra
voltar.
Eternidade, vamos pegar o barquinho da eternidade. Eu achei muito legal essa referência,
então.
Porque assim, faz muitos anos, Paulinha, que eu assisti Senhor dos Anéis. Sempre fui muito fã, sempre gostei muito, não cheguei a ler os livros, mas vi muitas vezes os filmes longuíssimos de Senhor dos Anéis, O Hobbit, vi tudo. E eu achei linda a referência de quem assistiu e lembrar disso depois de tantos anos, dela com os elfos dentro daquele barco, indo pra eternidade, assim como Frodo foi.
Então.
Achei lindo isso. Uma cena repetindo um final de uma saga, né? Que, poxa,
pra
ele sofreu
dar uma ligação.
Pra caramba. Exato. E falando assim, ó, já fez sua parte, já lutou pra caramba, já se ferrou, já guardou o anel. Aí os elfos também já lutaram tanto, já fizeram tanto, já protegeram tanta gente, já... tentaram manter a paz em tantos reinados, agora vão para a eternidade. E aí, de repente, ela tem aquele flashback lindo do irmão dela, e aí faz sentido. Achei bonito aquilo. Aquela frase, aquela parte que ela lembra do irmão, do que ele fala pra ela, e aquilo dá um start na cabeça dela, e ela pula daquele barco da eternidade, que ela poderia se dar muito bem lá, descansar na eternidade, ser feliz lá no céu deles. E não, falou, não, eu tô indignada, eu vou nadar nesse mar aqui, dane-se se eu morrer ou não, eu vou voltar e vou arrumar essa bagaça aí, vou acabar com esse Sauron. Gostei disso. Gente, sendo ela guerreira ou não, a intenção tá ótima, tá muito bem. Eu achei o roteiro bem costurado. Eu tô gostando da história.
Tá legal a história, é isso. Aí tem os paralelos. Exato. Tem a menininha lá do pé peludo, que ela é super, quer ver o mundo, lá, toda bonitinha. Exato. Acha um cara que a gente tá dizendo aqui que pode ser o Gandalf. É um mago, é um cara poderoso, esquisito, que ela encontra. E ela vai desenvolvendo uma amizade com ele ali.
Exato.
Né, uma confiança com ele, não sei se ainda é uma amizade, mas uma confiança. Então assim, em cada lugarzinho tá acontecendo um rolezinho. É aquela velha história, daqui a pouco se junta e vão pro rolê mais pras cabeças. Mas basicamente a gente tem essa elfa que não quis ir pra eternidade, se jogou no meio do mar, lutou contra uma minhoca, encontrou um outro cara que é humano.
Exato.
Então tem essa dupla aí se formando, elfo-humano.
Exato.
Aí a gente tem um elfo que quer construir um negócio magnânimo, maravilhoso, fodástico, e aí vai buscar a ajuda dos anões, né?
É.
E aí, uma amizade retomando entre um elfo e um anão, que tava um pouquinho triste, um pouco tite, um pouco... tava meio mal, recente, se sentindo abandonado, mas tudo bem, parece que vão voltar a ser amigos.
Vão.
Então tem o elfo e o anão,
né? Tem os bate-papos ali entre os elfos, né? O elfo Mor, Laco. Inclusive, o elfo Mor, a Miriam Spritzer, entrevistou ele. Eu não vou lembrar de nome, que eu sou péssima, mas o nome do ator eu lembro. É o Charles Edward.
Exato.
Gente, o Drops, ele tá lá no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, vocês podem dar uma olhada no Drops do dia 3 de setembro. Miriam Spritzer fez uma entrevista incrível com o elenco, assistam lá, tá no YouTube, pra quem perdeu na TV, vale a pena. E eu vou até falar uma coisa, viu, Paulinha? A Jovem Pan foi uma das poucas emissoras no Brasil que conseguiu uma exclusiva com esse elenco, viu?
Incrível.
Então, assim, tá um material, gente, assim, sensacional pra quem é fã, viu?
E aí... Pô. Tem isso. Ah, aí tem a outra humana lá, que o filho achou uma arma aí de Sauron, um problema. Esse filho vai virar,
exato,
um problema.
Esse
já
menino
sabe.
Vai, porque ele tá levando essa arma junto, né? Eles abandonam a casa.
Pois é. E ela que tem um affair com
um elfo.
Guarda.
Será que ele não é filho dos dois? Aquelas, né? Que já dá uma viajada.
O menino?
É.
Não sei.
Porque
acho
ele falou que já tinha.
Porque o menino tem uma cara mais indígena e o elfo é elfo.
É isso. Aquele é mais
negro.
Morenão. É, não sei.
Bom, será? Sei lá. Eu sei que. Não, acho que não, porque ele não tem nenhum apego por esse menino, esse guarda. Tipo, nunca falou dessa criança.
Mas talvez ela não tenha revelado.
Bom, sei lá. Sei que esse menino tá com um negócio que basicamente tem o símbolo do Sauron. Um orc vai lá e visita eles, perde a cabeça. A menina consegue se salvar com
os
o filho.
Os dois lutam, né? Bravamente.
E aí ela vai lá e fala, bom, galera, é o seguinte, ó.
Vambora.
Tem um orc, entendeu? Vamos lá nos elfos.
Vamos lá.
Vamos lá falar com esse pessoal de elfo aí, porque vai ter que...
Vai rolar uma treta forte.
Deu problema. Apareceram de novo aí esses caras, eles não sumiram. Então assim, as cartas estão sendo jogadas, as pessoas estão...
Ameaçadas, né?
Entendendo quais são os seus probleminhas. Então, a Galadriel, com a obsessão dela de que existe ainda Sauron, orcs e tal. Essa
ela
menina descobrindo que sim, de fato, tem, né? Eles estão aqui entre nós.
E o povoado duvidou, né, Paulinha? A galera duvidou pra caramba.
Ainda
ela teve
bem
que levar
ela levou a cabeça.
Teve que levar a cabeça do orc pra provar.
E o menino com a arma do Sauron. Assim, gente, tá dando um problema, entendeu? Parecia que não tinha problema, mas tinha. E aí o problema deve começar a ficar mais evidente. E aí eu acho que de alguma forma essas pessoas vão se juntar, né, pra essa grande batalha.
Sem dúvida.
Agora, tá tudo super contado, não precisa ler livro nenhum, entendeu? Vai dar tudo certo, você vai entender. Não, tô falando assim, porque às vezes a gente fala tanta coisa já aqui que você vai falar, nossa, elas são loucas. Como que elas conhecem todas essas pessoas?
Como assim?
Eu não conhecia ninguém, gente.
Exato.
Eu fui lá ver, sem
no
ter ideia.
Uma Galadriel por causa do nome, mas aí até eu associar
mas
que era Kate Blanchett.
Mas se você não viu nada do Senhor dos Anéis, nada, você não viu nada. nem
dá
filme.
Pra assistir lindamente.
Não tem problema nenhum.
Exato.
Dá pra entender tudo. Agora, o pessoal tá bravo, diz que a Galadriel não é nada guerreira, que não tem nada a ver com os livros, que é uma afronta.
Que os orcs não invadiram a Terra-média nessa época.
O Elon Musk falou que os Anéis do Poder estão fazendo Tolkien se revirar no túmulo. Mas é inveja.
É, eu acho.
Elon Musk tá com
certeza
inveja.
É um recalque, porque ele queria ter posto a mãozinha dele nisso.
É,
sem dúvida nenhuma.
Porque é isso, o outro cara
é a briguinha
que é do estúdio
Jeff Bezos.
Exato, por ser o mais rico. De, é coisa de rico isso.
Briguinha de astronauta, aquela.
Isso aí é isso, viu?
Briguinha interestelar.
Inveja dos ricos. Rico, rico, tão bravos entre eles.
É, muito dinheiro.
Mas eu acho que dá super. Eu vou acompanhar, eu vou assistir. Diz que vai ter 5 temporadas. Eu tô disposta,
nossa,
entendeu?
Eu quero também.
Se eu tô disposta a ver o dragão lá, por que, que eu não tô disposta a ver aqui
que vai durar
o elfo?
Hein?
Com
House
o pessoal?
Of the Dragon, será que vai durar uns 5 anos também?
Então, gente,
né,
vai ter fantasia pra dar com pau aí,
exato.
Tem um monte de coisa pra
quem
ver.
Gosta de série de fantasia, com um elenco tá incrível,
feliz.
Roteiro bonito, história baseada em livro aí, tudo bem, pode não ser igual. As adaptações nunca vão ser iguais, gente. Eles sempre vão contextualizar pra alguma situação do presente e engulam essa, entendeu? É isso.
Eu vou gostar, entendeu?
Eu também.
Vou assistir. Agora, se você é precioso, se você tá bravo comigo, conta também pra mim, porque aponta, me manda mensagem, conta
convença
as irregularidades
gente.
Dessa série, por que ela não tá jogando com a Constituição embaixo do braço. Eu quero entender também por que vocês não estão gostando e tão revoltados, entendeu? O que, que vocês queriam ver? O que vocês gostariam de ver mais e ver menos, entendeu?
Exato.
Eu tô afim de saber, eu quero saber dessa polêmica. Porque outro dia eu perguntei pra uma menina que comentou lá no post do coiso.
Ficou brava?
Ficou super brava.
Eita.
Porque eu falei, nossa, mas você assiste, você... Ah, é óbvio que eu assisti, senão eu não estaria comentando. Eu falei, mas
amiga,
calma.
Sua louca, vamos se acalmar.
Foi só uma pergunta, porque às vezes a pessoa nem viu.
É,
no sentido,
e só tá
não,
criticando.
É, não, e critica, porque
ela critica
já
cega,
começa
né?
a ler as críticas e fala, pô, isso não tem nada a ver com o livro. Então,
exato.
Assim, gente, calma.
Vamos se acalmar,
paz
né,
nos
galera?
Estádios. Quero saber por que você tá insatisfeito, caso esse seja o seu caso.
E como poderia ser?
Se você
ser?
Tá gostando, legal, vamos junto nessa, vai dar tudo certo.
Vamos nessa viagem, sem confusões. A gente respeita muito quem é fã, tá? Essa nossa opinião aqui não é uma imposição. A gente entende que quem é fã ficou frustrado. A gente tem esse entendimento, porque às vezes você é tão fã, você lê os livros, você sabe cada fala. O meu marido, vou fazer um comentário aqui, ele ama Harry Potter. E ele sabe todas as falas.
Meu Deus do céu.
Todas, Paulinha, eu fico chocada. Eu falo pra ele, se você participar de um quiz no Luciano Huck, você vai acertar tudo. Se for no Show do Milhão e cair a pergunta do Harry Potter, qual que era a cor da cueca do Harry Potter, ele já ia ganhar 1 milhão facilmente.
Maravilhoso.
Então, assim, aí a pessoa, quando ela vai assistir um spin-off, uma adaptação, ela fica frustrada. Eu entendo, a gente super compreende, a gente tem a maior empatia por quem é fã e o maior respeito. Só que assim, gente, não podemos negar que a produção tá muito bem feita assim, entendeu? Tá tudo muito bonito, dá pra gente dar uma chance aí de assistir. E quem é fã de Senhor dos Anéis tava com saudade de ver alguma coisa, né? Porque, poxa, faz tantos anos já que foi lançado, então assim, vamos dar uma chance também para essas novas adaptações. Certo, Paulinha?
Certíssimo, então, dicas dadas, discussão levantada. Estamos esperando o recadinho de vocês nas redes sociais com aquele post bonitinho do Cerebrinho, tá? E até a semana que vem com muito mais o nosso Drop JP, esse podcast de séries aqui da nossa Jovem Pan.
É isso, gente. Esperamos vocês lá nas redes sociais e assistam o Drops todo sábado, 11h20 da manhã também. Beijo enorme para vocês. Até mais.
Drops JP.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.